Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 20 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do meu amigo, cartunista, Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. E aí, Miguel, tudo bem com você por aí?
Tudo bem, estamos aqui, pronto para mais uma.
Bacana.
Aguardando, ansiosos, a eleição americana, né? Falta pouco agora, um pouquinho mais de dois.
Tomara que os ventos do sul subam para o norte.
Os ventos da Bolívia sigam o
Isso.
caminho contrário, né? Influenciam
Ventos
o norte.
andinos.
É,
Os ventos
exatamente.
andinos que expulsaram os falcões, né? Tio Sam. Enfim.
Exatamente, vamos lá. E que fique só o condor, né? Que é a ave dos Andes.
Muito bom. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Aí você aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E na descrição desse vídeo aqui você tem todos os canais, os links, as plataformas de financiamento coletivo, pelas quais você pode apoiar financeiramente o 247. Boa noite para o Chico Nogueira, Simone Maria de Souza. Está perguntando aqui. Então, o Bozo cedeu a vacina? Vamos falar sobre isso. O Edvaldo Souza, estou falando lá do Recife. Boa noite, Miguel. Guilhermina Mendes, boa noite. Está falando lá de Jundiaí. Hamilton Alencar, aqui também conosco. Boa noite. Para Mark Gomes. Está falando de BH, Joaquim Nogueira, Jordi está aqui com a gente também, Abdon Campos está falando direto de Salvador, e a Almeri Nascimento também de Salvador está aqui. Bom, o Batuba aqui presente também com o Zuca pro Vote. E o Fabrício está dizendo, vou contribuir na sequência, obrigado. E a Alda Vital Brasil está aqui conosco também, dizendo boa noite, ótimo ouvir vocês. Varginha presente aqui, a Brenda Moura. Enfim, todo o pessoal aqui
Bom,
com os.
praticamente o Brasil inteiro, né?
Maceió acabou de chegar aqui com a Maria Aparecida da Silva.
Muito
É
bom.
gente do país inteiro. Queria agradecer a todos vocês e todos vocês. Já chega dando like, gente. Já chega dando um joinha para a gente aumentar aí o alcance dentro do YouTube, né? Antes da gente falar sobre os temas principais, queria trazer aqui o boletim da Covid de hoje. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 661 novas mortes pela Covid-19. Isso fez com que o total de óbitos no Brasil chegasse a 154.837 pessoas que perderam as vidas desde março desse ano. Além disso, o país notificou mais 23.227 novos casos da doença. Isso aumentou o número total de casos confirmados do novo coronavírus para 5 milhões, 273.954 casos confirmados da doença. Vamos falar, tem uma esperança vinda no ar aí da China, vamos falar sobre isso, mas antes eu queria falar sobre o caso do senador, Miguel, o senador Chico Rodrigues,
O
ele que
senador
foi.
da cueca.
O senador da cueca, exatamente, que foi pego com R$ 30.000 na cueca, porque hoje ele pediu uma licença do cargo, licença de 121 dias do cargo, e imposto vai deixar o filho como suplente, e após essa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, que havia determinado o seu afastamento, suspendeu os efeitos da sua própria decisão e, consequentemente, o caso deixou de ser julgado pelo plenário do STF. O ministro Luiz Fux tirou o caso da pauta, né? Então, houve ali uma reação do STF a essa licença do senador Chico Rodrigues, né, que é investigado por suspeita de desvios de dinheiro de recursos federais para o combate à pandemia. Ele se livrou? Você acha que ele vai se livrar? Como é que você está vendo?
Eu estava aqui pensando, né, que a gente, a única solução é a gente achar graça, né, de certas coisas, né, porque realmente, se for levar a sério, a gente não sabe mais por que que o Supremo decide o que decide, por que que... Agora, eu fiquei pensando aqui, não é lavagem de dinheiro, né, é lavagem de roupa suja, literalmente, né, essa história do senador. O mais estranho é que ele primeiro tirou uma licença de 90 dias, não sei se ele desconhece o estatuto do Senado, entendeu? E depois ele pediu para aumentar a licença para 121 dias, porque aí o filho dele o substituiria.
E receberia salário, tem isso também.
Salário, e eu acho que ele também continua recebendo salário, ele não perde nenhuma prerrogativa, ele continua com foro especial lá, com tudo mais. Então, eu acho que é um grande arranjo, é uma grande família ali, é uma grande pizzaria, entendeu, aquilo tudo. Então,
um acho grande que... acordão, né?
Ele é do Centrão, e aí vai ser tudo uma força danada para eles não perderem nenhum voto, aí o filho... Eu vi a foto do filho, é inacreditável, entendeu? Com a camisa amarela. Mas, enfim, eu acho que é tudo da mesma turma, não muda nada, entendeu? Eu fiquei pensando hoje aqui...
O partido é o mesmo, né?
Eu fiquei pensando aqui, e é o mesmo do presidente do Senado também, né?
Exatamente.
Eu fiquei pensando aqui, desde que o Bolsonaro entrou no governo, e já vai agora em janeiro fazem 2 anos, quantas acusações já foram feitas, quantas denúncias... Quantas matérias, quanto, e não aconteceu nada, e eles continuam encontrando o Bolsonaro e a democracia, e reina a paz em todo o território nacional.
Isso, exato. Eu fico pensando, Miguel, só quero chamar você de Arueira, parece. Miguel, eu fico pensando se tudo isso acontecesse no governo da presidente Dilma, sabe? Porque, por muito menos do que isso, abria-se um escândalo, ia-se às ruas, acabava-se com o mundo, né? E a coisa ficou de uma maneira assim tão desavergonhada que o brasileiro parece que assimila, e é isso mesmo, e qualquer desculpa vale.
Sabe? Hoje eu estava escutando uma comentarista da Globo News hoje falando da indicação desse político aí que foi indicado para um cargo do governo. Como é que chama esse, que é muito próximo ao... advocacia, não, é um...
O TCU?
TCU.
Jorge Oliveira?
Exatamente. Foi indicado pro Tribunal de Contas e ela estava dizendo...
Inclusive, o Senado aprovou.
Ela falando da importância do Tribunal de Contas, e ela disse assim, porque foi por causa do Tribunal de Contas que, inclusive, levantaram toda a questão do impeachment da presidente Dilma, e ela foi, então vocês veem a importância do Tribunal de Contas. É inacreditável, está tudo assimilado, está tudo institucionalizado, entendeu? Então, parece que a gente vive num país maravilhoso, ao norte do Equador, entendeu? Onde tudo corre bem, onde tudo dá certo, onde tudo é institucional, onde a democracia funciona e reina a paz. É exatamente isso.
A Tereza Cristina está resumindo bem aqui, ela está dizendo, está tudo uma avacalhação. E a Salete Santos está dando boa noite aqui para a comunidade 247, ela que é membro do canal. Eu queria ler um comentário aqui, acho que aqui do Bira Júnior, que é membro do canal, também está dizendo, se o seu patrão te pegar roubando, pede uma licença de 6 meses para ele, tá ok?
Pois é.
É mais ou menos isso.
Agora tem vou ali um instantinho roubar em outro lugar, daqui a pouco eu volto.
Então. Tem que ser com os lobo-guará, né?
Exatamente. Enfim. Eu fiquei calculando também 30, 31 mil reais.
Mil.
32, né? Era a nota de 200 ou a nota de 100? Eu acho que não deu tempo para trocar para 200, eu acho que ainda era de 100.
Tinha nota de 200. Já tem fotos, inclusive a própria. Tem algumas fotos da polícia, do relatório da Polícia Federal, em baixa resolução e também em preto e branco, do momento da retirada do dinheiro das nádegas do senador. É uma cena constrangedora, né?
Eu imagino.
Mas já tem essa cena e tem também a foto lá do. Enfim, eu até falei na semana passada que essa operação, além da Polícia Federal, deveria ter contado com técnicos do IBAMA também, porque encontrou vários lobos-guará sufocados ali naquela
situação. Eu fico pensando em bobagem nessas horas, claro, né? Eu fico pensando. Antigamente ocorriam as histórias que os toureiros usavam, enrolavam várias meias e colocavam dentro daquelas roupas justas que eles usavam na Espanha, né? Para parecerem mais viris, né? mais machos. É. Hoje em dia, você não bota mais meia, você bota nota de 200.
É isso aí. Boa noite para Cissa Serve, que está assistindo aqui conosco também, e para Eliane Márcia, que está aqui conosco. São João Batista está falando, de São João Batista fala o Fabrício Cambraia. É tudo um conchavo, está dizendo aqui a Maria Francisco de Araújo. Reina a hipocrisia na terra Brasília, está dizendo aqui o Carlos G. Concordo plenamente, já defendo isso aqui há pelo menos umas duas décadas, porque no Brasil é assim, né? A hipocrisia, ela tem um mandato vitalício nas autoridades desse país. Agora, Miguel, vamos trazer um outro tema aqui para a gente comentar, que, deixa eu só pegar aqui, que é a vitória do Dória, eu assim entendo, nessa questão da vacina, né, do coronavírus, porque hoje o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, anunciou que vai comprar um total de 46 milhões de doses dessa vacina chinesa, a Coronavac, né, a vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, Life Science, que no Brasil é produzida em conjunto com o Butantan, São Paulo, que é, enfim, subordinado ao governo de São Paulo, João Dória. Bolsonaro, um dia depois, ontem, ele tinha dito que tinha feito críticas a essa vacina, que tinha que primeiro testar toda a sua população, testar em massa quem estivesse vendendo a vacina, sabe, chamou o Dória de médico do Brasil, que tem um governador que queria ser o médico do Brasil, aí no dia seguinte, o Ministério da Saúde parece que ignorou o que ele está dizendo e disse, olha, a gente vai incorporar essa vacina no calendário nacional de vacinação, vai ser um procedimento padrão, como nas outras vacinações, ou seja, tripartite, com a participação dos estados e dos municípios, e a previsão é que já a partir de janeiro você tenha as primeiras doses disponíveis para a população. Como é que você viu essa movimentação toda?
Olha, eu acho que o Bolsonaro, na realidade, joga para a plateia, né? Ele estava querendo fazer essas declarações, como se o Trump estivesse prestando atenção no que ele fala, entendeu? Enfim. Mas como veio uma delegação americana aqui hoje, né? Parece que fazia uma coisa de comércio aí, assinaram um acordo.
Isso,
de comércio, ele joga para essa plateia, porque ele fica dizendo, se posicionando contra a China, se metendo numa briga de cachorro grande entre Estados Unidos e China, que ele não tem que se meter. A China sempre foi parceira do Brasil e deve continuar a ser para a própria sobrevivência do país e do Bolsonaro, não, ele não tem que mexer nessa história, entendeu? Então é evidente que, de um lado, é aquele jogo duplo que ele faz sempre e que parece que a bolha dele não percebe, e ele continua igual, ele continua, um dia diz uma coisa, no outro dia ele se desdiz. É óbvio que essa vacina é a vacina mais evoluída até agora, entendeu? É a vacina que mais resultado positivo trouxe, e que traz uma possibilidade, inclusive, de você vacinar 46 milhões de pessoas de uma vez só, quer dizer, numa levada, entendeu? Num começo de processo, entendeu? Então, é óbvio, qual é o mal que isso pode causar? Pode causar um mal na relação dele com Trump, se o Trump for eleito, porque ainda tem essa, entendeu? Ainda tem essa, com todas os pés atrás que nós ficamos em relação ao resultado da eleição, porque lá quem tem mais voto não leva, é muito pouco provável que ele ganhe essa eleição. Então, aí o Bolsonaro vai ficar realmente de mãos abanando. Então, ele deve ter acordado hoje pensando nisso e disse, é melhor a gente aceitar essa vacina chinesa, senão eu vou ficar sem nada.
Vou ficar, como diz lá no sertão, sem mel nem cabaça.
E sem mel, sem mel não é cabaço.
Porque a vacina da AstraZeneca, né, desenvolvida pela Universidade de Oxford, a previsão e que ela só esteja disponível a partir de abril, o início da produção, e que a vacinação em massa no Brasil deveria acontecer, a previsão, aqui no segundo semestre do ano que vem. E essa vacina chinesa, pelas projeções do próprio Ministério da Saúde, aqui já em janeiro esteja disponível. Então, o Bolsonaro perdeu esse round aí para o Dória, né, se a gente for olhar visando 2022.
Em compensação, o Dória está enrascado lá com o negócio da Polícia Federal, né? Alguma coisa tem ali, não sei.
Exatamente. Bloquearam, inclusive, 29 milhões em bens, né, do governador de São Paulo, ou irregularidades, eu acho que quando ele era prefeito ainda.
Exatamente, exatamente.
Tem essa questão aí. O Dória, só lembrando que o Dória, Miguel, estimulou muito essa coisa do punitivismo da Polícia Federal, do Poder Judiciário, do Ministério Público, quando ele era prefeito de São Paulo e até antes, né? Na verdade, o João Dória, ele foi eleito prefeito de São Paulo, derrotando o Fernando Haddad no primeiro turno, em 2012, né? Isso.
É.
Em 2012 ou 2016? Desculpa, acho que foi 2016. Né? Que...
Aí ele saiu no meio para se
candidatar. Isso, exatamente. Que aí, em 2018, ele se elegeu governador. Ele foi eleito em 2016 nessa onda do antipetismo, do punitivismo, do lavajatismo, né? Essa coisa toda, do morismo. Lembrar que, enquanto presidente daquele Instituto Lide, ele estava de mão dada ali com o Moro para tudo quanto é canto. E agora ele está sofrendo na pele. Eu acho que o que ele, se ele tiver que pagar alguma coisa, que ele pague e que, enfim, sofra todas as consequências. Não quero... não vou defender o Dória.
Quem tem 29 milhões bloqueados e continua comendo no dia seguinte, deve ter muito mais do que isso, né?
Senhor, com certeza. Até o Brandão, que é membro do canal, está dizendo aqui, o DCM está entrevistando o Marcos Caseiro, por favor, não deixe de chamá-lo. Sou da Saúde Pública, ele é simplesmente fabuloso. Obrigado pela dica aqui, Thelma, a gente vai tentar entrar em contato com ele para ouvi-lo também. Dória teve 29 milhões confiscados, João Granador está dizendo aqui, a Maria José Mendes, e o Ricardo Braga está dizendo, parece que o Pazuello está com Covid. Eu também vi essa notícia.
Ele tem estado mal, tem passado mal. Né?
O ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que foi quem teve essa reunião hoje com governadores para dizer que a vacina chinesa iria ser incorporada ao calendário de vacinação. Tem que ter nota com hiena para senadores colocar no cofrinho, está dizendo aqui a Ju. Tadinho das hienas, né, cara? Tinha que tirar animais desse negócio, não tem condição.
É uma sacanagem.
Muito indignado com o Lobo Guará nessa condição aí. Realmente é triste. Falando um pouco ainda sobre a China, Miguel, antes da gente falar da Bolívia, né? Hoje você falou desse acordo bilateral de livre comércio, de facilitação do comércio entre Brasil e Estados Unidos, que foi assinado ontem, teve uma resposta muito contundente, muito dura da parte da China em reação às críticas dos Estados Unidos contra o país chinês e também contra a parceria que a China tem com o Brasil. Né? Os Estados Unidos estão claramente atacando essa troca comercial entre os dois países, querem minar a instalação da tecnologia 5G aqui no Brasil, né, principalmente pela Huawei, e a Embaixada da China hoje reagiu de uma maneira muito dura, muito contundente. Eu vou colocar aqui um trechinho do posicionamento do embaixador da China no Brasil, o Yan Wanming, né, que chamou aí o Mike Pompeo e o Robert O'Brien, que é o assessor do governo dos Estados Unidos para assuntos de segurança nacional, que foi quem estão fazendo, vamos dizer assim, os ataques mais contundentes em relação à China sobre o 5G, que a China vai coletar dados das pessoas, que vai invadir computadores, enfim... Eles estão, assim, jogando abaixo da cintura, Miguel. E aí o embaixador hoje reagiu com essa nota falando em mentira, trapaça, roubo, cuja nota na íntegra está nessa matéria aí que eu estou compartilhando. Você viu isso?
É aquela história de quem você compraria um carro usado, do Trump ou de um chinês? Quer dizer, não tem a menor dúvida que o trapaceiro, quem é o trapaceiro, né?
Inclusive, historicamente, né?
Exatamente, exatamente. E é engraçado porque o Bolsonaro, nessa história, o Trump devia ser, inclusive, mais esperto um pouco. O Bolsonaro é capaz de aceitar o dinheiro dos Estados Unidos, que é uma boa grana, entendeu? Para fazer esse acordo. O Trump não é eleito e ele faz o acordo com os chineses. Então, ele sai ganhando dos dois lados. Apesar de que o Biden, se for eleito, pode mudar esse acordo comercial que foi feito, que, na realidade,
exato,
é uma coisa meio frágil, não é um acordo comercial internacional que deve ser permanecer intacto, não é nada disso. Ele pode mexer nisso tranquilamente. É uma coisa para causar efeito, como sempre. E o Trump, como o Bolsonaro, não tem o menor pudor de dizer mentiras, de acusar a China, de sair dizendo barbaridades, entendeu? Ele é um cara absolutamente sem nenhum preparo, sem nenhum pudor diplomático, nem nada. Ele é aquele cowboy velho estilo, entendeu? Despudorado, uhum, sem a menor elegância, entendeu? E o Bolsonaro não chega nem a ser cowboy, quer dizer, o Bolsonaro não consegue nem ser o cowboy que acompanha o Trump, entendeu? Enfim, é duro essa dupla, espero que ela saia da nossa vista nos próximos anos.
Obrigado aqui a Sônia Afonso, que está dizendo, adoro 20 minutos, e também queria sugerir que, inclusive está até na manchete do 247 nesse momento, um artigo do sociólogo Marcelo Zero, colunista aqui do 247, está explicando de uma maneira detalhada esse acordo que foi firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. E o que, que é, basicamente? Eles estão disponibilizando uma linha de crédito de um banco semelhante ao BNDES, aqui um banco de financiamento, né, de estímulo à produção industrial, desenvolvimento, um banco de desenvolvimento, para que empresas brasileiras comprem produtos de tecnologia norte-americanos utilizando essa linha de crédito. Então, esse 1 bilhão em investimentos que o governo está vendendo, na verdade, é uma tentativa do Brasil ampliar o seu déficit comercial com os Estados Unidos, que já é desfavorável para o Brasil. Quando você libera 1 bilhão de dólares para empresas brasileiras comprar produtos de tecnologia financiados pelos norte-americanos, financiados em dólar, você está nada mais, nada menos que abrindo as possibilidades do Brasil aumentar o seu déficit comercial. E o Bolsonaro está vendendo isso como uma coisa maravilhosa. Então, sugiro esse artigo do Marcelo Zero, que vocês vão entender do que se trata.
Os bancos fazem, né? Os bancos ficam te tentando para que você pegue dinheiro emprestado, aí você fica devendo mais ainda. Se você propõe pegar mais dinheiro para pagar essa dívida que você já pegou, eles te dão esse mais dinheiro. Eles querem que você não pague nunca essa dívida, que você fique a vida inteira encalacrado, que você fique a vida inteira devendo a eles, entendeu? É uma maneira de manter o controle sobre você, entendeu? É óbvio. Ninguém dá nada de graça, né? É engraçado isso. Aí não vai ter colher de chá. E nessa história, acho que os chineses têm mais possibilidade de oferecerem um bom negócio do que os americanos, é óbvio, não tem a menor dúvida.
Uhum. E é interessante porque, ou seja, veja como é a incongruência, porque o governo, o governo brasileiro, ele está se vangloriando de uma ação de um banco de desenvolvimento que existe no Brasil e que, inclusive, durante o governo Lula, foi elogiado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Porque o Barack Obama, na época, elogiou a função e as atividades, o desenvolvimento do BNDES. Nada mais, nada menos que os Estados Unidos copiaram o modus operandi do BNDES e agora vendem essa tecnologia para o Brasil. E o governo Bolsonaro utiliza disso tentando vender como algo positivo, mas, sabe,
não é a primeira coisa que ele copia, né? O Bolsa Família está aí, o auxílio emergencial, tudo aí, todas as ideias ele quer pegar, porque ele não tem nenhuma, então qualquer uma para ele, ele
exatamente. Diz que é bem. É, bom, mas vamos falar de notícia boa, vamos falar das eleições na Bolívia, Miguel? Porque agora há pouco, o Tribunal, a Justiça Eleitoral Boliviana, o TSE deles, declarou, confirmou a vitória do Luiz Arce. Então, agora é oficial, o Lúcio Arce é o presidente, ou pelo menos foi declarado vencedor nas eleições presidenciais da Bolívia.
Muito bom.
Derrotando um processo golpista que retirou o presidente Evo Morales do cargo em 2019 e devolvendo, então, o poder à população, né? Porque restaurando a democracia na Bolívia. Como é que você analisa, Miguel, essa eleição e que reflexos isso pode ter para a América do Sul?
É, eu achei muito bonito os festejos, o povo na rua, e fiquei pensando, né, essa linha é muito difícil, só um golpe mesmo para tirar o Morales, o Evo Morales, que tinha sido eleito, houve aquela confusão em relação ao mandato, tudo, mas na realidade foi um golpe articulado pelos americanos e pelo Brasil mesmo. E é engraçado porque você vê aquela população, a população boliviana, é uma população muito politizada, é uma população que sofre há séculos, entendeu? E há uma mobilização muito grande. Era muito difícil você imaginar que aquela população, podendo votar, fosse escolher um candidato de direita. A tradição mostra o contrário, entendeu? É que tiraram o candidato que eles tinham colocado lá, então eles foram e colocaram um outro que pensa mais ou menos do mesmo jeito. Talvez não seja igual o Morales, seja uma pessoa mais, não sei, comprometida com a política internacional, com o comércio internacional, mas é um cara de esquerda, e é um cara que representa, foi ministro do Evo e representa a retomada desse caminho, do mesmo jeito que a Argentina retomou com o Fernandes, a Bolívia agora retoma o caminho, entendeu? E vamos ver se a gente consegue que isso influencie. O Brasil é diferente, né? O Brasil é um país continental com uma classe média muito forte, muito grande, uma classe média totalmente abandonada, à deriva, que não sabe o que quer, que prefere lutar contra quem que prefere almejar o andar de cima do que se associar ao vizinho, né? Então é muito difícil. A Bolívia tem um compromisso, como a Argentina, tem um compromisso político muito maior do que o nosso, entendeu? Infelizmente, por razões históricas, entendeu? Não é nem problema de qualidade.
Eu acho que, no caso da Bolívia também, Miguel, o MAS, o Movimento ao Socialismo, o partido, o movimento que governou o país e que está retornando agora, teve uma função muito importante que eu acho que o PT não conseguiu fazer isso de uma maneira eficaz, que é a educação política do povo, a formação política, a politização, é você fazer a população entender que aquela mudança de patamar de vida é atrelado a uma luta de classes, né? Que, do qual o governo, o Estado, é o indutor principal, porque agem justamente em defesa dos interesses dessa população. Acho que o boliviano médio, tirando ali aquela parte, eu diria, de Santa Cruz de la Sierra, que é, vamos dizer assim, uma espécie de Tucanistão boliviano, né? O restante da população logrou entender que o que eles passaram de benefícios, né? Como um país que foi o que mais cresceu ano a ano na América Latina nesses últimos anos, tem uma relação direta com o tipo de governo que conduziu essa mudança, né? Então, assim, acho que faltou um pouco no Brasil essa ligação política de dizer que, olha, classe média que está ascendendo, classe C, você não vai ficar mais parecida com o milionário, você tem que agradecer e ajudar essa outra parte que não subiu, porque é só assim que a gente vai conseguir acabar com a desigualdade econômica e de renda no Brasil. E, enfim,
E a importância que o Estado tem nisso, né? O Estado não reprime o desenvolvimento, ele não reprime a iniciativa nem nada, ele é um parceiro. Foi interessante hoje a saia justa que o ministro da Educação passou hoje aqui no Brasil, porque saiu o resultado daquele ENAD, que é um exame de avaliação, né, do ensino superior. E as universidades públicas deram uma goleada nas universidades privadas. Quer dizer, e essas universidades, em termos de rendimento, de nota, de aproveitamento, de tudo, de ensino, de tudo. E essas universidades públicas estão no alvo do governo, porque elas vão perder mais de R$1 bilhão nesse ano que vem. Quer dizer, então, a prova evidente que não se deve fazer isso, o ministro da Educação não sabia nem o que falar, entendeu? De tão saia justa que ele ficou. Porque o resultado é contundente, é óbvio que o Estado aí é fundamental na formação do povo, na formação política, no desenvolvimento social e tudo. Então, é preciso que a população olhe para o seu vizinho, não como um inimigo que ele tem que disputar o lugar acima em si, como parceiro, entendeu? Isso é que a Bolívia está nos dando esse exemplo.
Exatamente. Bem lembrado, Miguel, sobre o ENAD, e realmente mostra que o ensino de qualidade nesse país aqui é um ensino público. E quem produz ciência no Brasil é majoritariamente as universidades públicas que experimentaram o seu crescimento, o seu acesso foi ampliado durante os governos do PT. Claro. É negável que isso seja sonegado, enfim, de alguma maneira, porque toda uma grande geração brasileira que jamais teria tido acesso ao ensino superior se não fosse essas ampliações, né, é beneficiária disso e é, inclusive, reprodutora desse conhecimento que é gerado nas universidades, seja ensinando, inclusive, em escolas particulares, em universidades privadas, etc., etc. Né? Os brasileiros classe média acreditam na meritocracia, diz aqui a Salete Santos. Pois é complicado você lidar com gente que acredita em meritocracia num país tão desigual quanto o Brasil. É complicadíssimo, é uma questão intransponível de você debater com uma pessoa que acha que, pelos seus próprios méritos, ou aqueles que detêm os privilégios, seja de raça, seja de classe, seja de qualquer tipo de ser que for, atribuir a uma pessoa que não conseguiu determinada ascensão social ou econômica na vida aos seus fracassos, sabe? É o racismo estrutural, se a gente for colocar em outras palavras, que estrutura, que engendra, né, toda a formação, a engenharia social do país, de modo a classificar, por exemplo, o negro como culpado pelo seu próprio fracasso, ou a mulher negra, que é pior ainda.
Essa aí, coitada.
E a gente tem aqui nesse país essa classe média assim, disseminando isso a todo momento, o que é realmente muito triste, um pouco desesperançoso, eu diria, mas enfim. A Bolívia está dando esperança aí para
a
gente.
Tomara que a Bolívia sirva de exemplo positivo, né, para o futuro. Vamos ver.
Vamos sim. Gente, estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer a todos vocês, reiterar o pedido para que vocês deixem seu like aqui para a gente aumentar o alcance. E também para que quem não for inscrito na TV 247, inscreva-se. Nos ajude a chegar aqui. Deixa eu ver se a gente já chegou aos 600 mil. A gente estava quase...
É verdade,
já. 599 mil inscritos, vamos ver se chegamos aos 600 mil. Ainda não chegamos, estamos em 599 mil inscritos.
599 mil, daqui a pouco chega.
Deixa sua inscrição aqui, traga mais um inscrito,
Amanhã no Távola, fim de tarde, às 5 horas da tarde, a gente certamente terá passado.
Já terá chegado. Espero. Obrigado, então. Na descrição desse vídeo tem lá todos os canais pelos quais você pode fazer parte da Frente 247 e apoiar financeiramente o Brasil 247. Se você gosta do trabalho do Miguel Paiva, é só entrar em brasil247.com/democracia e você assina a campanha do Jornalistas pela Democracia. Miguel, querido, até a próxima terça-feira. Valeu.
Até a próxima. Grande abraço. Tchau para todos.
Tchau, gente.